Foi aprovado agora há pouco na Câmara dos Deputados uma PEC que saiu do Senado, o número 36, e agora é 282 da Câmara, que acredito eu será a única questão relevante de fundo em condições de ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional para valer para o ano que vem. Essa PEC, que é de minha autoria e do senador Ferraço, ela estabelece o fim das coligações proporcionais já para o ano que vem, essa é a novidade, antecipou-se, portanto, para o ano que vem o fim das coligações proporcionais e a cláusula de desempenho de 1,5%, crescendo 0,5% a cada ano e também a cada eleição, e também a federação de partidos. Acertei agora com o presidente Rodrigo Maia que essa matéria será votada no plenário da Câmara dos Deputados já na próxima terça-feira. E há um razoável consenso em torno dela. E, chegando ao Senado, ela poderá ser votada mantendo-se intacto o texto final aprovado na Câmara para que possa vigorar já para o ano que vem. Então, nós estamos vendo aí uma dificuldade enorme da Câmara dos Deputados, do Congresso, em avançar em questões estruturantes do ponto de vista da reforma política. O que eu acredito, como autor dessa proposta, é que algo consistente que será aprovado já para o ano que vem é exatamente esta PEC. O fato novo é que aquilo que estava previsto para 2020, que era o fim das coligações proporcionais, a começar nas eleições municipais, vigorará já a partir do próximo ano. Portanto, se nós aplicarmos essa regra no seu final de 3% pelo menos, né, de cláusula de barreira, portanto, de desempenho eleitoral em votos para a Câmara, para que o partido tenha acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão, nós estaríamos reduzindo o quadro partidário hoje no Brasil para alguma coisa em torno de 10 partidos ou até menos, porque vai haver uma migração natural de candidatos de pequenos partidos que não conseguem fazer uma chapa completa para os partidos médios e para os partidos maiores. Portanto, o eleitor é que vai definir os partidos políticos que terão acesso ao fundo partidário, que terão acesso ao tempo de televisão. Portanto, é uma notícia alvissareira, porque como há um impasse hoje em relação à questão do distritão, como passagem para o distrital misto, essa PEC ela passa a ser a transição mais adequada, a transição mais qualificada para que nós possamos, em 2022, ter introduzido o voto distrital misto no país, mudando, portanto, o sistema eleitoral. É uma informação relevante, porque já a partir da próxima semana, havendo consenso, o presidente Rodrigo poderá quebrar o interstício a partir de um acordo dos demais líderes e já no final da semana que vem, essa matéria chegar ao Senado Federal para a deliberação. Olha, nós defendemos aqui o financiamento privado em limites muito mais estreitos do que os atuais. Fomos derrotados por uma discussão que criminalizou o financiamento privado. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o considera inconstitucional. Não acredito que haja tempo para se mexer nisso agora, por mais que eu acredite que no futuro essa discussão voltará. Mas para as eleições do ano que vem, surge uma proposta, inclusive do senador Caiado, que me parece interessante, em de que esse ressarcimento que o governo dá aos veículos de comunicação em razão da utilização do horário da propaganda política nos vários anos, que a meu ver poderia acabar, possa ser uma receita, possa se transformar numa receita, essa sim, adequada para a constituição do fundo, que seja para a eleição do ano que vem. Portanto, a discussão sobre o fundo público continua, a questão dos 3,6 bilhões de reais de recursos orçamentários, a meu ver, está absolutamente descartada, mas um fundo com receitas dessa desoneração, ou com receitas também somadas a ela de emendas parlamentares, pode ser um caminho transitório, porque eu acredito que para o futuro o financiamento privado em limites mais estreitos, onde não haja um monopólio de uma empresa sobre uma determinada candidatura, possa ser o caminho mais adequado. Eu acho que é isso. Como há um questionamento muito forte no Supremo Tribunal Federal, vocês se lembram que quando houve uma posição de segurar essa matéria do ministro Gilmar Mendes, houve um questionamento muito forte. Nós estamos na fase quase final de possibilidade de votação de matérias complexas como essa. Daqui a 45 dias não se poderá aprovar mais nada para vigorar a partir do ano que vem, que diga respeito às eleições do ano que vem. Então, por mais que essa discussão seja tentada, eu acho muito pouco possível, ou pouco provável, que nós possamos ter o retorno do financiamento privado no ano que vem, porque ele não é consensual ainda aqui na casa. Portanto, tem que se encontrar uma alternativa. E me parece que a alternativa razoável é um fundo eleitoral em valores bem menores do que aqueles lá inicialmente propostos, mas já com a receita pré-estabelecida. E a receita adequada poderia ser esses recursos que os meios de comunicação deixam de arrecadar e que, obviamente, o governo ressasse os meios de comunicação e poderia transferir esses recursos para a composição de um fundo eleitoral, mesmo que apenas para as eleições do ano que vem. Vamos ver qual. Vai ter que se encontrar um caminho. E vai ter que se decidir quem tem maioria, quem tem minoria. A oposição votou aqui fortemente contra o fim do financiamento privado. Mesmo aquele em que nós propunhamos que não pudesse ultrapassar no máximo 5% da receita de qualquer candidato à contribuição de uma empresa e ela própria também tivesse limites muito estreitos para essa contribuição, inclusive nominais. Se vota contra o financiamento privado, se vota contra um fundo que possa constituir financiamento público, não se teria eleições no país. Então nós temos que encontrar uma maneira de financiar esse fundo, que não é o receita orçamentária, não são recursos da saúde, da educação, da segurança pública. Tem que ser recursos que já vinculados à vida dos partidos políticos. E eu acho que essa proposta que surge é uma proposta adequada, que nós acabamos com o programa partidário. Não estamos falando do programa eleitoral, não, do ano da eleição, mas os programas partidários dos anos anteriores à eleição, e esse programa constitui, e essa desoneração constitui um fundo. Agora, o mais importante é darmos prioridade absoluta, eu terei ainda a conversa hoje com o presidente Eunício, absoluta, para quem sabe dentro de 15 dias temos essa proposta que acaba com as coligações proporcionais, portanto reduz enormemente o número de partidos políticos, estabelece uma cláusula de desempenho, algo pelo qual nós temos lutado há muitos anos nessa casa, chegamos a aprová-la com 5%, ela caiu numa decisão equivocada, inclusive já reconhecida por ministro do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos reconstruindo o caminho que vai limitar o número de partidos políticos do Brasil e dar a eles mais organicidade.
A Câmara flexibilizou os valores, os percentuais aprovados aqui. O Senado pretende retomar aqueles valores iniciais?
Olha, esses valores aprovados pela Câmara foram fruto de uma negociação da qual eu próprio participei com o presidente de vários outros partidos, e foi essa flexibilização, que não é o ideal, mas é o possível, né, que possibilitou que o PCdoB e o PT, por exemplo, que votaram aqui contrariamente a essa proposta, votassem na Câmara favoravelmente. Então, é que o corte foi feito a partir do número necessário para a sua aprovação. Eu preferiria uma cláusula de desempenho mais expressiva, mas a possível foi essa. Ela começa com 1,5%, passa a 2% na eleição subsequente, 2,5%, chega a 3% no ano de 2030. Se aplicássemos esse percentual agora, estaríamos falando talvez entre 8 e 10 partidos políticos, mas nós podemos apressar essa concentração, essa redução, porque eu acho que vai haver uma movimentação natural de candidatos de pequenos partidos, principalmente com antecipação da coligação, que não tem condição de constituir chapa própria nos seus estados. Então, os candidatos por esses partidos tenderão a migrar para partidos que tenham um pouco mais de consistência, e são os partidos que falam, que dialogam com a sociedade. Eu sempre disse que essa PEC, ela é quase que por si só uma reforma política, do ponto de vista da reorganização do quadro partidário. Por isso, temos que dar ela uma grande importância, e nós vamos propor que ela seja, esse sistema, a transição, não mais o distritão, mas o voto proporcional, com o fim das coligações proporcionais e com a cláusula de barreira, a transição de 2018 para chegarmos em 2022 ao voto distrital misto, que me parece mais bem acabado de todos os sistemas eleitorais já experimentados no mundo civilizado.
O senhor cogita votar para a presidência do PSDB?
Amanhã eu vou falar sobre PSDB. Eu não vou discutir a questão do PSDB pela imprensa em respeito ao partido.